Podcast BMJ Consultoria.
Olá pessoal, está começando agora mais uma edição do BMJ Podcast. Eu sou o Lucas Fernandes, analista político, e hoje eu estou aqui junto com o nosso consultor de relações governamentais, Gianluca Benvenuti, para conversar com um convidado para lá de especial, não é mesmo, Gianluca?
Pois é, pessoal, a gente tem aqui o secretário-geral da mesa do Senado, o Dr. Bandeira. É uma honra para a gente contar com você aqui no podcast.
Muito bem-vindo, Dr. Bandeira.
Obrigado pelo convite, estou à disposição de vocês e dos clientes da BMJ Consultoria para poder contar um pouco a sua história, né, e a perspectiva do sistema de deliberação remota do Senado Federal.
Bom, doutor Bandeira, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Eu sei que nesse momento de crise, né, o parlamento está sendo pressionado por todas as frentes para trazer respostas rápidas para a sociedade. Eu imagino o quanto sua agenda deve estar conturbada, né? A própria agenda de deliberações dos parlamentares se alterou bastante. A gente está tendo sessões basicamente todos os dias da semana. Então, muito obrigado por disponibilizar esse tempo aqui com a gente.
É uma satisfação. De fato, os dias têm sido corridos. Eu lembro quando começou essa história de isolamento, por um instante eu pensei, bom, vou poder me concentrar no meu doutorado, que está com prazo atrasado. Mas o fato é que eu tenho trabalhado muito mais do que em períodos de trabalho presencial. Mas é isso mesmo, acho que a principal ideia que eu queria passar para vocês e para os ouvintes é que o parlamento não pode parar, né? Sobretudo no momento de crise, né, como eles estão vivendo no mundo, seria muito pior, muito mais difícil se o parlamento tivesse mobilizado. E é por isso que trabalhamos tanto afinco para, em 7 dias corridos, conseguir colocar no ar a ferramenta, ainda na primeira versão. Semana passada, o Senado votou, colocou no ar a sua versão 1.1, do sistema de deliberação remota, já com melhorias, e acredito que estamos lançando um paradigma aí, né, até para o mundo, em termos de deliberação remota, parlamentar.
Eu imagino muito bem como deve estar a situação de vocês. Para a gente, que é uma consultoria política, também o ritmo de trabalho aumentou bastante. Antes da gente entrar, propriamente dito, nessa questão do sistema de deliberação remota, deixa eu só fazer uma apresentação aqui do Dr. Bandeira. Ele é secretário-geral da mesa diretora do Senado Federal e conselheiro nacional do Ministério Público. Ele é mestre em Direito Administrativo pela Universidade Federal de Pernambuco e, como ele já mencionou, atualmente é doutorando em Direito na Universidade de Salamanca, lá na Espanha. Ele já lecionou em várias universidades do Brasil, em cursos de graduação e pós-graduação, e é servidor do Senado da carreira de consultor legislativo. Anteriormente, ele já exerceu os cargos de advogado-geral do Senado, diretor-geral do Senado e chefe de gabinete da presidência do Senado, e também do ministro da Previdência Social. Além disso, ele foi consultor jurídico do Ministério da Previdência Social. Doutor Bandeira, no meio de toda essa experiência, queria que você comentasse pra gente, desde do início da sua carreira, o interesse era realmente estar perto da política, onde a legislação é apresentada, onde as leis são criadas?
Eu nunca achei que eu tivesse vocação para servidor público. Na verdade, eu fazia o curso em Direito e pensava em advogar. E fiz um ou dois concursos que todo mundo fazia, né, na faculdade. Então, fiz um ou dois concursos para a Polícia Federal, tal, mas sem muito ânimo de exercer o cargo, era mais para conhecer o que eram. No meu último semestre de faculdade, foi que surgiram simultaneamente 2 concursos para consultor legislativo da Câmara e do Senado. Eu sempre gostei de política, fiz política estudantil na faculdade. E eu fiz esses 2 concursos, aí sim, com vontade de passar, levei bomba na Câmara e, para minha sorte, acabei de ser aprovado no Senado, o que me levou a Brasília em 2004. Quando cheguei ao Senado, me posto como consultor legislativo e comecei a desenvolver uma carreira lá dentro e percebi algumas oportunidades de evolução do legislativo, de modernização, né, e que eu pude colocar em implementar, por assim dizer, no momento em que tornei-me secretário-geral da mesa, né, que é o posto mais alto da área legislativa da casa, né, é aquele orelha seca que fica cochichando no ouvido do presidente durante as sessões.
Literalmente o braço direito.
E aí sim, eu pude fazer uma série de implementações, entre elas o novo painel do Senado, biometria no voto dos senadores, etc., e várias outras modificações, que hoje já são normais, já estamos acostumados a elas, mas até 4 anos atrás, as comissões, por exemplo, CCJ, CAI, eles deliberavam pelo voto oral dos senadores, né? Tinha que fazer uma chamada um por um, etc. Hoje em dia, o voto é eletrônico, com uma apuração mais rápida, né, inclusive permitindo que ele delibere mais de uma matéria, né, durante a mesma reunião.
Doutor Bandeira, me corrija se eu estiver errado, mas o SGM também é a figura que fica ao lado do presidente auxiliando nas questões regimentais, né? É de fato isso? Vocês vão desenvolvendo os entendimentos, criando, respondendo as questões de ordem lá na hora, de acordo com o que vem chegando?
Isso. O secretário-geral da mesa tem uma dupla função, né? Tanto no Senado quanto na Câmara. É o assessoramento direto do presidente e dos demais senadores durante a sessão plenária. Então, alguém levanta uma questão de ordem, levanta uma dúvida sobre encaminhamento. É o secretário-geral que deve assessorar o presidente. A decisão será sempre do presidente, mas o secretário-geral assessora ele com conhecimentos, né, necessários, regimentais, etc. Mas também tem uma função de direção de uma equipe de 300 pessoas, que vai desde a taquigrafia, por exemplo, que registra os debates para publicar no diário, até a equipe que toca as comissões e o próprio expediente para o Diário Oficial da União, etc.
Vamos falar agora sobre esse momento atual, né? Dessa crise sanitária que está fazendo com que as pessoas tenham essa questão de distanciamento social, não estejam mais presentes no trabalho da mesma maneira que elas interagiam anteriormente. O doutor mencionou que você coordena uma equipe de 300 pessoas. Como é que está esse trabalho de coordenação agora com muita gente fazendo trabalho remoto?
Nós estamos funcionando predominantemente remoto. Todas, por exemplo, a taquigrafia, por exemplo, do Senado está 100% remota. E veja coisa curiosa, nós temos uma espécie de meta, né, que é aferida o tempo todo, que a palavra dita em plenário, né, em 30 minutos ela deve estar degravada no site do Senado. Isso presencial, né, nas sessões habituais. E, curiosamente, agora, na sessão deliberativa remota, nós temos conseguido baixar esse índice, né, a palavra dita em plenário, está disponível na nota taquigráfica em 20 a 22 minutos atualmente. Então, sim, estamos funcionando remoto, mas, graças a Deus, conseguindo manter, né, a qualidade dos serviços. Evidentemente, quando ocorre uma sessão no Senado, eles bem falaram que estamos tendo sessão quase todo dia nesse primeiro período, né, mas quando ocorre a sessão, precisamos deslocar um grupo aí de mais umas 40, 50 pessoas, né, entre cameraman, entre o pessoal que fica lá dentro daquele bunker, né, que talvez tenham visto já a imagem no noticiário, né, entre as pessoas que vão cuidar do painel, etc. Então, a maioria desse pessoal está remoto, mas sim, temos um grupo que vai presencialmente para assessorar aquelas sessões.
E Bandeira, a evolução do coronavírus aqui no Brasil, ela aconteceu muito rápido, né? O Senado Federal foi principalmente uma das primeiras instituições a ter casos confirmados de infectados pelo coronavírus, né? Notadamente o senador Nelson Utrade, que participou da missão do presidente Jair Bolsonaro até os Estados Unidos. Então, isso demandou uma ação muito rápida do Senado para conseguir viabilizar o sistema de deliberação remota. Como é que vocês conseguiram organizar esse sistema que é tão complexo com uma celeridade tão grande?
Eu vou lhes contar essa história, ela é bem interessante. Quando houve a greve dos caminhoneiros, né, salve no governo Temer ainda, nós começamos a ter alguns problemas de cancelamento de voos por falta de combustível, né, de querosene de aviação. Naquela ocasião, eu me perguntei, se essa greve se estender muito tempo, talvez tenhamos que passar a deliberar remotamente, inclusive para poder votar as matérias que dizem respeito à própria greve, que como foi o caso, né, votamos uma série de medidas, né, para dar fim àquela greve. Então, naquela ocasião, eu comecei a conversar com os colegas de TI, com os colegas da área legislativa, sobre como seria possível viabilizar uma sessão, ou pelo menos uma participação remota. Naquela época, imaginávamos uma sessão 100% remota, né? Pensávamos em permitir um senador que quisesse ter vindo e cujo voo foi cancelado, poder participar remotamente. Mas começamos a conversar isso, depois a greve foi resolvida e o assunto foi meio que engavetado, não foi priorizado, porque não era, né, uma necessidade imediata. E porque entendíamos que era importante valorizar o debate parlamentar presencial no plenário. Quando o coronavírus começou a chegar no Brasil, eu percebi que seria hora de desengavetar aquele projeto, né? E eu lembro bem, na sexta-feira 13, à tarde, eu chamei uma reunião ainda presencial, né, da área de TI do Senado, da área de contratos, da área de legislativa, enfim, das diversas áreas do Senado, para poder discutir a forma como poderíamos implementar, né, uma sessão 100% remota. Então, diferente do que nós tínhamos discutido lá atrás. Agora estamos falando em 100% remota, né? Inclusive, discutimos onde isso poderia ser tocado, porque, e posso falar um pouco mais depois sobre isso, é interessante, porque optamos naquele bunker e não fazer no plenário com telões, né, como outras casas legislativas acabaram optando. E isso foi na sexta-feira 13 à tarde. Então, começamos a rascunhar soluções possíveis, começamos a rascunhar requisitos de segurança. No sábado seguinte, dia seguinte, portanto, na hora do almoço, o presidente Davi Alcolumbre, juntamente com o presidente Rodrigo Maia, da Câmara dos Deputados, me ligam no Viva Voz e perguntam: Bandeira, se a gente precisar fazer uma sessão remota semana que vem, como é que a gente faz? Eu disse: olha, presidente, temos aqui um rascunho de ideias, mas não temos nem sequer um protótipo ainda, temos que testar as ideias. Eu não prometo para semana que vem, não, mas uns 15 dias a gente consegue uma solução. Isso foi um sábado. E na sexta-feira seguinte, dia 20 de março, portanto, exatamente uma semana depois, nós conseguimos fazer a primeira sessão, né, 100% remota de um parlamento do mundo. E eu friso isso, do mundo. Existem parlamentos que haviam já, a Espanha, por exemplo, tinha um sistema que permitia que uma deputada que estivesse de licença maternidade podia plugar um pendrive no seu notebook e votar remotamente. Mas ela não participava dos debates, ela só votava. E era uma parlamentar. A sessão era tocada presencialmente no plenário, né? Então, o nosso desafio era muito maior. E aí, outra, a gente não tinha tempo nem logística para fazer chegar aos senadores, no país inteiro, os tais pendrives, né? Que seriam uma assinatura digital, né? Um token que permitiria que ele votasse. Então, a solução tinha que ser diferente. Então, ainda na sexta-feira 20, a solução foi basicamente um programa de videoconferência configurado de forma segura, né, para evitar que entrasse algum engraçadinho, etc. Então, criamos um sistema de firewall para proteger essa conexão e colhemos o voto dos senadores oralmente, né, pelo vídeo. O senador conectava, dava a palavra a ele e ele dizia: voto sim, voto não. Que era a primeira matéria foi o decreto de calamidade pública, que reconhecia a calamidade pública no Brasil. Na segunda-feira já, nós conseguimos colocar no ar o nosso sistema de votação eletrônica, que aí sim era o sistema que nós estamos usando até hoje, já na versão 1.1, que usava dupla camada, né, dupla autenticação, dupla camada de segurança, utilizava foto do parlamentar no momento do voto, além de uma senha previamente fornecida e um SMS que era enviado ao celular que ele previamente cadastrou. De forma que se fechava todo um conjunto de segurança, né, uma senha, uma foto, um celular previamente cadastrado, um SMS para esse celular, né, que confirmaria o voto, né, e tudo isso para garantir a segurança e a autenticidade do voto do parlamentar. Então, realmente conseguimos isso em tempo recorde e eu estou muito satisfeito. Foi um trabalho hercúleo. A equipe trabalhou 18 horas por dia. Eu não estou exagerando quando falo isso. Eu, pessoalmente, trabalhei 18 horas por dia e o resultado é muito satisfatório. Eu queria comentar com vocês que acabei de receber do meu colega, secretário-geral da mesa da Câmara dos Deputados do Canadá. Eles soltaram um vídeo agora ensinando os deputados a como usar a ferramenta de videoconferência, tipo como se posicionar em relação à luz, como se posicionar em relação a áudio, etc. Eles fizeram isso baseado no nosso tutorial que foi feito 10 dias atrás. Nós fizemos um tutorial em português e nós temos um contato, né, secretários-gerais do mundo inteiro, e eu, pelo menos, alguns deles. Nós traduzimos rapidamente esse tutorial para inglês, francês e espanhol. Dublamos mesmo o nosso tutorial. E eu mandei para os colegas todos, e aí o colega canadense acabou de me responder dizendo: olha, baseado no seu tutorial, fizemos o nosso aqui, e realmente são bem parecidos. Eu posso compartilhar depois com o Gianluca o link do canadense e mandar o nosso para ver que, de fato, é algo bem parecido.
Eu queria só destacar aí, Lucas, que a União Interparlamentar, que é uma entidade internacional que promove cooperação legislativa, eles publicaram uma carta, o Parliamentary Responses to Coronavirus, e dentro dessa carta eles destacam justamente que o Brasil é o único país no mundo que vem deliberando normalmente dentro do legislativo. Eu queria saber o que que... Agora o Dr. Bandeira já destacou qual é esse tipo de importância, isso acaba sendo um modelo para o mundo inteiro, mas eu queria ouvir dele mais ou menos como que ele interpreta isso, esse papel de liderança do legislativo brasileiro no mundo inteiro agora com esse sistema de deliberação remota.
Antes de passar a bola para o Bandeira, eu só queria destacar que para a gente que trabalha com política, né, já é sensível perceber como, de fato, o parlamento brasileiro, ele é proeminente nessas questões tecnológicas. Então, em situações normais mesmo, nós já somos muito bem servidos de informação em tempo real sobre as matérias que estão sendo deliberadas. O cidadão brasileiro, né, como um todo, tem um fácil acesso a tudo que está sendo discutido na Câmara, no Senado. É muito fácil de acompanhar as deliberações, isso facilita muito o nosso trabalho de consultoria, mas é algo disponível para o cidadão brasileiro. E é algo que é importante a gente destacar, de fato, porque não é... a gente, às vezes, dá essas questões como algo dado ou sem muita importância, mas é muito relevante destacar que tem muitos países muito mais desenvolvidos que o Brasil que não tem sistemas, que não chegam nem perto do que o Senado e a Câmara conseguem oferecer ao cidadão.
Queria começar respondendo ao Lucas, dizendo que, de fato, muitos parlamentos do mundo não usam a tecnologia de forma intensiva, mas nem sempre é por falta de capacidade, muitas vezes é por opção. O parlamento do Canadá, por exemplo, é muito tradicional, eles começam a deliberar, eles trancam as portas e cada parlamentar é chamado nominalmente, ele levanta e profere seu voto oralmente. Isso é assim para a questão da tradição deles. Lógico que eles têm tecnologia de implementar o voto reboto, mas como a gente usa tecnologia no nosso dia a dia, evidentemente, na hora que a realidade se colocou e a gente precisou adotar o modelo remoto, a gente saiu na frente. Isso, para mim, e eu queria responder o Gianluca, um dos grandes significados disso é mostrar que o servidor público não é essa figura que muitas vezes é mal afamada, né, na roda de conversa, como um parasita ou como um privilegiado, etc. É um servidor que está pronto para arregaçar as mangas. E, lógico, o servidor do Senado, da Câmara, também, mas e o pessoal de saúde agora, tem trabalhado dia e noite sem parar, se expondo a um risco pessoal. Né, e isso pelo bem do Estado, né, do Brasil. Eu queria que vocês fizessem um exercício de imaginar qual seria a situação que nós estaremos vivendo agora se até o presente momento o parlamento não tivesse conseguido aprovar remotamente a situação de calamidade pública, nem votar, por exemplo, o auxílio emergencial de R$600, nem votar, por exemplo, a distribuição de merenda escolar, né, para as crianças, para os alunos das escolas públicas, que muitas vezes se alimentam a partir da merenda escolar. Como é que estaríamos agora se essas leis não tivessem sido votadas remotamente? É por isso que eu digo, em tempo de crise, o parlamento não pode parar. E nossa perspectiva, do ponto de vista internacional, não é querer ser vanguarda, nem ensinar o caminho das pedras, dizendo que esse é o único caminho. Não. Na carta que eu mandei para a IPU, que o Gianluca agora há pouco fez referência, a IPU, que é a União Interparlamentar, né, com sede em Genebra, eu digo, olha, não queremos dizer que esse aqui é o único caminho. Mas é um caminho possível, é o caminho que nós escolhemos e estamos compartilhando, primeiro para ajudar aqueles que vão precisar trilhar esse caminho, mas também para ter retornos e ver como podemos aperfeiçoar a nossa ferramenta, que possivelmente, talvez em algum lugar na Finlândia, né, ou em Angola, ou em, sei lá, em Timor-Leste, talvez tenha algum tipo de tecnologia que a gente não usa e que eles usem já. O meu colega secretário-geral de Angola, por exemplo, me disse que o voto remoto eles já tinham. Por quê? Em virtude de situação de segurança, às vezes os parlamentares deles não podem se deslocar à capital. Então eles já tinham voto remoto. Mas o que não tinham era uma sessão inteira remota, onde não tem sequer uso do plenário, né? E onde todo mundo votava remotamente. Eram, como disse também o caso da Espanha, eram situações isoladas, né? Controladas para o parlamentar fulano vai entrar agora para votar. Diferentemente, temos uma sessão inteira conduzida remotamente.
Bandeira, e você tinha mencionado sobre a primeira votação no plenário remoto, que foi o estado de calamidade, e, enfim, como você destacou, naquela votação ela ocorreu por aclamação. Então, cada um dos senadores proferiu seu voto oralmente. Eu queria que você explanasse brevemente qual que é a importância de se haver esse aplicativo e esse modelo para garantir o voto biométrico, o voto registrado, né? Porque eu fico pensando, essa questão do estado de calamidade era uma questão teoricamente mais simples, né? Nenhum senador quis fazer alterações ao texto. Mas e quando a gente chegar nessas medidas um pouco mais complexas, onde não existe consenso, como é que isso vai se dar? Esse sistema da votação biométrica já está operando normalmente?
Perfeito. É bom a gente explicar essa diferença. A diferença fundamental é velocidade. A votação, a primeira, da sexta-feira, 20 de março, ela durou 5 horas, salvo engano, para chamar um a um os senadores, cada um vinha para o vídeo, né, explicava suas razões e declarava seu voto. A sessão da última sexta-feira, ocorrida no dia 3 de abril, ela foi uma sessão de 2 horas, deliberou-se uma matéria muito mais complexa, que eram alterações na legislação civil brasileira, provisórias. Era uma matéria, por exemplo, que recebeu, salvo engano, 90 emendas, e diferente do estado de calamidade, não teve nenhuma emenda, né, no Senado. Então, essa muito mais complexa, teve destaque, inclusive um dos destaques foi a voto, e a posição do partido minoritário que destacou acabou sendo vencedora. Isso por quê? porque o sistema é capaz de garantir o debate entre os parlamentares e é capaz de garantir uma votação rápida e segura. Então, esse detalhe, no caso, a votação da sexta passada foi sobre a questão de limitar ou não o repasse dos motoristas de aplicativo, tipo Uber 99, Cabify, etc., à empresa gerenciadora, limitar isso, se não me engano, a 15%. Se esse destaque foi um destaque, como disse, disputado no plenário, né? Ou, se não me engano, foram 48 a 27 o placar, tivesse sido derrotado, não haveria essa limitação. Como ele foi vencedor, acabou sendo incorporada à legislação essa limitação, né, do repasse às empresas gerenciadoras de aplicativo de transporte particular. Então, a importância desse sistema é garantir deliberações que sejam, sobretudo, que não sejam unânimes, permitir que elas sejam feitas de forma ágil, de forma eficiente, né, e que o parlamentar possa saber a orientação do seu partido, possa, no aplicativo, ele consegue ver o que está em votação, como é que o partido dele orientou, quem já votou, enfim, ele consegue ter as mesmas informações que ele tem quando está dentro do plenário do Senado numa sessão presencial.
Eu queria ouvir do senhor, doutor Bandeira, sobre isso de a gente ter tido um destaque, se não me engano foi a emenda 85 da rede, mas ao mesmo tempo na votação do dia 3 de abril, a gente teve também dois destaques que foram retirados, um do Democratas e um outro do Cidadania, da senadora Elisiane Gama. Eu queria saber se o senhor acha que, justamente por conta da demora nessas votações, se estimula o consenso, se os senadores eles tendem a conversar mais e tendem a pensar mais no consenso, agora que as sessões elas demoram um pouco mais por conta do sistema de deliberação remota.
Você acha mesmo que a sessão demora um pouco mais? Eu tô achando que elas são super ágeis. Na verdade, uma votação nominal no Senado presencial, a gente costuma deixar ela aberta 40 minutos. No sistema remoto, ele consegue atingir o quórum necessário em 20 minutos. A gente tem deixado um pouco mais aberta porque a gente adotou como política esperar que 100% dos senadores votem. Todos os senadores que se conectam na plataforma conseguem votar. 100% estão votando, né? E acabou que internamente, quem tem feito? Bom, se em 20 minutos já atingimos o quórum, podíamos ter encerrado aqui. Mas vamos dar mais tempo, porque alguns têm dificuldade de conexão. Na sexta-feira passada, por exemplo, o senador Sérgio Petecão, que estava no Acre, né, não conseguiu internet e ligou pelo 0800. A gente reconhece a voz dele, autentica ele entra de voz na sessão, vota, né, e na sequência, como ele não está usando o aplicativo, porque ele não está com internet, então o secretário da sessão, que é um senador também da mesa, é só pelo regimento quem pode lançar um voto pelo outro, ele pega o aplicativo, logado como senador que votou pelo 0800, ele, diante da Câmara, ele faz o voto que o senador proferiu por telefone, faz a foto dele, secretário, senador, secretário da sessão, presente a sessão, né, para registrar que foi ele que lançou o voto, e na sequência o painel computa. Então a ideia é possibilitar que todos participem. Não acho que o problema é velocidade, não. Pelo contrário, a velocidade está resolvida já. E os destaques foram retirados porque chegou-se a um consenso. Por que chegou-se a um consenso? Porque a plataforma permite que os senadores, mesmo remotamente, debatam, coloquem as ideias e digam, olha, acho isso aqui não é a melhor solução, é melhor botar isso para outro projeto, vamos fazer o seguinte, vamos votar isso aqui na semana que vem, vamos tirar desse texto agora. Foi exatamente isso que aconteceu. Havia dois destaques. Um deles era supressivo, o outro era modificativo. E, no caso supressivo, a própria relatora concordou. Não, eu mesmo vou tirar o texto aqui, estamos em consenso. E aí o destaque perdeu sentido. Então, não por conta da demora em deliberar, e sim por conta da possibilidade de diálogo remoto, que felizmente está acontecendo, que ocorreria normalmente num plenário presencial, né, dos senadores, quando eles estão debatendo ali. Graças a Deus, a ferramenta permite que isso aconteça.
Bandeira, a sessão do plenário ela é a ponta visível, né, das deliberações. Elas antes são precedidas normalmente pela discussão dos projetos de lei ou das medidas provisórias nas comissões. Só que nesse momento tão atípico, elas não estão em pleno funcionamento. Quais foram as mudanças regimentais que tiveram que ser realizadas para que algumas medidas conseguissem ser enviadas diretamente para o plenário, para justamente para o parlamento conseguir dar essa resposta no tempo que a sociedade está demandando?
Excelente essa pergunta, eu vou precisar fatiá-la em três partes para responder integralmente. Bom, em primeiro lugar, funcionamento de comissões. Eu entendo que comissão não pode funcionar remotamente. E explico por quê. O rito normal legislativo de uma matéria normal que não esteja em urgência, ela é protocolada, ela recebe emendas, ela vai para a comissão, uma ou duas ou três, né, ou quantas forem. Nessa comissão ela vai ser debatida, vai ter um relator, vai apresentar um relatório, vai ser votado o relatório, etc., vai para outra comissão. Quando passar por uma, duas ou três comissões, conforme o tema da matéria, ela volta ao plenário e aí sim ela é votada, né, por todos os senadores. Bom, o regimento diz que se a matéria for urgente, relativa à calamidade pública, ela vem diretamente para a plenária. Ela não passa em comissões. O regimento chega a dizer, inclusive, que uma matéria de calamidade pública, ela interrompe a palavra do orador na tribuna. Lógico que aí não faria isso, mas imagine, chegou uma matéria relativa à calamidade pública, que é tudo que estamos votando agora, né? E tem um orador discursando, senador, desculpe, pare seu discurso, porque chegou essa matéria aqui, nós vamos votar agora. É o que prevê o regimento, né? Não vai para nenhuma comissão. Então, ora, o SDR, o Sistema de Deliberação Remota, ele foi pensado, e aliás está escrito na sua regulamentação, para ser usado em casos de grave, de conturbação da ordem pública, de guerra, né, de calamidade pública, de pandemia, de emergência sanitária, que impeça os senadores de virem presencialmente a Brasília. Se o sistema foi feito para funcionar emergencialmente, ele deve deliberar apenas matérias urgentes, emergenciais. Se as matérias são emergenciais, elas não vão à comissão. Elas vão direto ao plenário, como eu expliquei mais cedo. Se, no entanto, as matérias não são emergenciais, aí elas vão para comissões. Mas aí, nesse caso, não é remoto. Vai ter que esperar a normalização da situação sanitária brasileira. Então, essa é a primeira parte da resposta. Eu acho que a comissão não tem que funcionar. Bom, mas aí temos um outro problema, né? Um tipo de comissão específico, as comissões mistas de medida provisória, tem previsão constitucional. E o Supremo, alguns anos atrás, disse que era obrigatório que essas medidas provisórias fossem votadas antes na comissão do que no plenário. E o Congresso não podia simplesmente desrespeitar a decisão do Supremo. Para este caso, para resolver isso, foi necessário uma ação junto ao Supremo Tribunal Federal, onde as duas mesas, as duas casas, colocaram as suas razões, suas limitações momentâneas e propuseram uma regulamentação, um ato conjunto das duas mesas, regulamentando como as medidas provisórias poderiam deixar de passar pela comissão mista e vir direto ao plenário. Então, isso foi distribuído para o ministro Alexandre de Moraes, que, após ver as razões das duas mesas, leia a minuta de regulamentação que nós tínhamos proposto, proferiu liminar, autorizando o Congresso a ir em frente sem as comissões mistas. Porque não faz sentido. Se a matéria é urgente, ela não vai para a comissão. E nem teríamos condições tecnológicas, na verdade, de tocar 3, 4, 5 comissões simultâneas, porque a operação é estressante, ela é desgastante, exige muito esforço humano dos servidores a botar aquilo no ar. Então, com esse aval do Supremo, a mesa baixou o ato e as provisórias vão começar a ser deliberadas agora remotamente, porém diretamente em plenário. A terceira parte da resposta à sua pergunta diz respeito aos projetos de lei do Congresso Nacional, projetos de lei de natureza orçamentária. Esses projetos, eles são aprovados em sessão conjunta do Congresso Nacional, quando deputados e senadores estão reunidos no plenário da Câmara, geralmente, né, e votam na mesma sessão. Ou seja, a discussão, o debate dessas matérias ocorre conjuntamente. Ocorre que, pela Constituição, os vetos presidenciais trancam a pauta. E ao trancarem a pauta, eu não conseguiria fazer uma sessão conjunta e deliberar os projetos de lei orçamentária, que, por exemplo, libera dinheiro para pagar o auxílio emergencial de R$600. Eu não conseguiria votar isso sem antes de liberar os vetos. E os vetos em sessão conjunta. Só que, no entanto, tem um detalhe. A Constituição diz que os vetos têm que ser deliberados em sessão conjunta do Congresso. Mas nos projetos de lei do Congresso Nacional, a Constituição não diz que tem que ser conjuntamente. O que fizemos foi baixar um outro ato da mesa que diz, ok, então, excepcionalmente, os projetos de lei do Congresso Nacional, que normalmente são deliberados em sessão conjunta após decidir os vetos, né, nós vamos deliberar nas casas separadamente. Isso aconteceu na última quinta-feira, quando o primeiro vice-presidente do Congresso Nacional, o deputado Marcos Pereira, conduziu às 11 da manhã na Câmara dos Deputados a votação do projeto de lei orçamentária número 2, que garantia, entre outras coisas, recurso para essa bolsa de R$600, né? E às 17 horas no Senado, ele votou entre os senadores. Houve prejuízo para a discussão? Eu acho que não. Na verdade, o único prejuízo que houve é que os deputados e senadores não discutiram na mesma sessão, mas eles puderam assistir uns à reunião dos outros, né? Até pela TV, pelos meios de comunicação, inclusive, houve senadores que fizeram destaques na sessão da Câmara, como era previsto regimentalmente, né? Então, acredito que esse esforço possibilitou que o Brasil avançasse, né, na matéria legislativa que precisava ser resolvida, sem prejuízo, né, da cumprimento das regras constitucionais, né, aplicáveis à matéria. Acredito que foi um grande êxito. Essa sessão do Congresso deu um bocado de trabalho para criar esse cenário, e acredito que foi um grande êxito. Você poderia perguntar, mas por que não fizeram uma conjunta? dos deputados e senadores, porque cada casa tem sua realidade. O Senado tem 81, senadores, a Câmara tem 513. A solução que eu posso aplicar para 81 não é a mesma que eu consigo aplicar para 513. Então o Senado saiu na frente e estabeleceu os seus requisitos de segurança, seus parâmetros, etc. A Câmara desenvolveu também rapidamente o seu software, mas optou por configurações, por requisitos diferentes. Então, hoje, tecnologicamente, do jeito que com as senhas que os senadores e deputados têm, com as formas que eles têm de conexão, não poderíamos colocar os 600, né, os 513 deputados, 81 senadores, tá, quase 600 parlamentares juntos numa mesma sessão de videoconferência, né? Mas acabou que foi talvez mais eficiente, porque conseguimos, de certa forma, num dia só, né, deliberar essa matéria tão importante.
E nós temos também as PECs, né, que em situações normais elas deveriam passar pela CCJ do Senado antes de ir para o plenário, e nesse momento, né, enquanto a gente grava o podcast, acho que uma das principais propostas que estão em discussão é aquela que está sendo conhecida como a PEC do Orçamento de Guerra. Por ser uma medida emergencial também, ficaria dispensada a competência da CCJ de produzir um parecer? Como é que o Senado deve se comportar nesse sentido?
Lucas, sua pergunta é muito oportuna e me dá a oportunidade de esclarecer um detalhe importante. O regimento interno da Câmara e do Senado não prevê urgência para PEC. Tá? O que existe é um calendário especial, é uma forma de tramitação mais rápida, mas não é urgência. O que o regimento prevê para a situação de calamidade, né, guerra, etc., é a urgência regimental. Né? Dessa forma, do ponto de vista puramente técnico-regimental, né, eu entendo que PEC não poderia ser aprovada remotamente. Agora, se a realidade impuser, vamos fazer o quê? Vai enfrentar essa realidade. Se for necessário, vai discutir isso. Mas o que eu sinto hoje, da maioria dos líderes do Senado, é que eles concordam com essa visão de que nesse sistema, nesse momento, talvez a votação de uma PEC não seja a melhor opção. Existem outros mecanismos, né, que o governo pode usar para garantir o financiamento do seu orçamento destinado à saúde. Inclusive, uma delas, a principal delas, já foi feita, né, que é a decretação do estado de calamidade, quando o governo fica liberado dos limites da LRF, né, da Lei de Responsabilidade Fiscal.
Eu acredito que um dos principais problemas, né, me corrija se eu estiver errado, seria justamente o fato de aprovar uma medida agora, eventualmente desrespeitando regras regimentais, e posteriormente ela ser judicializada, a medida perder os efeitos. Então, vocês estão avaliando também essas questões na hora de colocar as discussões no Senado? Porque, de fato, a PEC do orçamento de guerra, ela tem sido fonte de grande comoção do Congresso, né? Tem muito deputado, muito senador que está querendo aprovar essa medida, que acredita que ela seria indispensável para garantir que os gastos extraordinários, né, no âmbito do combate ao coronavírus, de que eles de fato se tornem temporários e não permanentes. Como é que vocês estão avaliando? Vocês avaliam, inclusive, talvez enviar um novo questionamento para o STF, tal qual foi feito com as medidas provisórias?
Ainda não está discutindo isso, não. Nesse momento, por enquanto, os líderes do Senado acham que não é o caso de votar uma sobre esse tipo de matéria. Isso pode mudar, evidentemente, a situação política e sanitária brasileira pode mudar, mas por enquanto, no estado da arte, neste momento, né, eu diria que a pouca probabilidade das PECs serão levadas ao sistema de deliberação remota.
Você mencionou rapidamente os líderes partidários, né, de que eles não estão convencidos sobre a aprovação da PEC. E uma coisa que eu fico muito curioso para saber como está funcionando nesse momento de isolamento social é o colégio de líderes, né? A gente sabe que no regimento do Senado, o colégio de líderes não é um órgão institucionalmente previsto, né, tal qual é na Câmara, mas é um órgão, mesmo que informal, muito importante para a decisão do que é pautado no plenário. Como é que os líderes partidários estão conseguindo se reunir nesse momento?
Lucas, eu devo lhe dizer que o Colégio de Líderes está funcionando remotamente a pleno vapor. Durante a última semana, houve pelo menos 3 reuniões do Colégio de Líderes, onde o presidente em exercício, né, o senador Anastasia, ele consultou os líderes a respeito da pauta que seria votada naquela semana. Então, eles reuniam-se geralmente às 10 da manhã e tomavam decisões. Meio-dia, as decisões eram comunicadas às suas bancadas, e às 16 horas o plenário se reunia. Então, isso aconteceu 3 vezes em uma semana, né? Então, acredito que, lógico, por causa da urgência também das matérias, essas reuniões foram bastante intensas e acredito que não houve prejuízo. Reunião é o debate entre os líderes. Na verdade, usamos a mesma plataforma que nós usamos para as sessões, né? Só que dessa vez habilitando apenas os líderes e não os senadores, né, de forma geral.
Bandeira, uma das coisas que viralizou durante a primeira sessão do plenário foi o fato da gente conseguir enxergar alguns senadores de uma maneira diferente do que a gente enxerga em Brasília, né? Então teve senador aparecendo com o pet na câmera, teve senador que apareceu ao lado do neto, da neta. Acho que as questões acabam humanizando muito o parlamentar, né? Você que está acompanhando todas as sessões aí ao lado do presidente em exercício, Antônio Anastasia, como é que você está acompanhando? Quais são as principais diferenças que você tem visto? E de fato, essa percepção que a gente tem de fora é a mesma que vocês que internamente estão aí sempre nas sessões estão tendo em relação a isso?
Olha, eu percebo duas diferenças fundamentais, uma boa e uma ruim. A ruim é que, queira ou não, embora o debate público, né, perante todos seja viável, os debates paralelos, né, entre os senadores, enquanto tem uma tribuna, ficam prejudicados durante a sessão remota, só fala um por vez, né? Durante a sessão normal é comum a gente ver um parlamentar na tribuna e os outros entre si, discutindo o projeto para ser votado, discutindo destaques, encaminhamentos de liderança, etc. Isso não é possível no sistema remoto. É claro que um senador pode telefonar para o outro. É comum, aliás, a gente ver quem está acompanhando aquela matriz de vários rostos simultaneamente que a gente tem lá no bunker do Senado. Eu vejo, às vezes, um senador pega um telefone, celular, bota no ouvido. Daqui a pouco, um outro senador do mesmo partido pega o telefone e atende. Então, dá para imaginar que eles estão se falando, né? Por fora do sistema, evidentemente. Então, o debate, a articulação política entre os parlamentares, ela fica um pouco diluída, né? Fora, digamos assim, do espaço do orador, né, da vez. Porém, não de forma que inviabilize o debate político. Tanto é assim que tanto na deliberação, enfim, várias deliberações que nós tivemos, tanto na terça quanto na sexta-feira, semana passada, né, os líderes conseguiram convencer-se um ao outro através do uso da palavra normal do plenário. Inclusive, em uma das votações, houve mudança de orientação das lideranças. A gente abriu a votação, lá pelas tantas, os líderes pediram a palavra e disse: olha, presidente, eu queria mudar a orientação do partido e sim para não, porque finalmente eu compreendi que essa medida é positiva ou é negativa, enfim. E os senadores entraram de novo na plataforma e votaram de novo durante a votação. Isso foi um teste incrível para o sistema, né? Então, eu acredito que o negativo é essa parte da conversa lateral. Por outro lado, ao não poder ter conversa lateral, acho que todos acabam prestando mais atenção em quem está com a palavra. Isso é positivo. Um outro elemento bastante positivo é o quórum altíssimo. Nós estamos tendo 80 senadores, 79, 78 senadores votando em cada votação. Eu diria que a boa parte delas tivemos 80 votos. Só não tivemos, faltou o voto do presidente Davi, porque estava ainda convalescendo, né? Não votou. Mas todos os demais, 100% dos demais votaram. Eu desafio vocês que acompanham o plenário do Senado da Câmara me ajudar a lembrar alguma outra votação que tenha tido um quórum tão alto, excetuado impeachment e eleição de presidente da mesa, que geralmente tem 100% de presença. Excetuadas essas, eu não me recordo de outra votação com um quórum tão elevado.
Bandeira, eu queria perguntar para você, vendo o E-Cidadania, por exemplo, que dá a possibilidade da população opinar sobre algumas matérias dentro do site do Senado, agora com o sistema de deliberação remota, se o Senado ele já vislumbra algum outro tipo de inovação tecnológica visando a participação popular.
Bom, a mais recente de todas, nessa versão que eu mencionei, a versão 1.1 do nosso sistema, lançada na sexta-feira da semana passada, uma das inovações dela, mais importantes, foi justamente o painel, né, de votação para o cidadão. Porque até então só conseguia ver o painel e acompanhar a votação quem estivesse logado na sessão. E muitas vezes, digamos, uma assessoria de um senador que não está com ele na casa dele, já que ele está no estado, fica questionando: Bandeira, o senador fulano logou, ele conseguiu logar? E eu tinha que olhar dentro da sessão virtual para ver se ele estava lá ou não. Agora, todas as informações relativas a quem logou, como votou, quando votou, a orientação do partido, etc., tudo isso está disponível em tempo real para qualquer cidadão brasileiro através do endereço, né? painel-sdr, de sistema de deliberação remota, painel-sdr.senado.leg.br, e vocês vão ver como está transcorrendo a sessão. Isso foi uma das nossas preocupações, levar o sistema remoto à funcionalidade, mas sem excluir o direito que o cidadão tem de acompanhar a sessão.
Bom, conversa boa é aquela que a gente não quer que acabe, né, Gianluca? Mas é, não vamos tomar mais tempo aqui do Bandeira, que já foi muito solícito em dispor desse tempo para conversar aqui com a gente. Então, mais uma vez, Bandeira, muito obrigado. É, a gente já teve a oportunidade de entrevistar alguns outros servidores públicos aqui no podcast, e a gente sempre ele sai com essa sensação renovada de que, de fato, é, o trabalho que vocês realizam é indispensável para o funcionamento do país, né? Então, é, queria encerrar agradecendo tanto o seu tempo de estar conversando aqui com a gente, mas também todo esse esforço e essa criatividade que vocês tiveram que tomar para conseguir solucionar um problema tão grave, dar respostas no tempo tão curto, nesse momento tão atípico do nosso país. Então, mais uma vez, muito obrigado, viu, Bandeira?
Sou eu que agradeço a vocês pela oportunidade de falar um pouquinho do trabalho de servidores públicos, né, que estão lutando contra as limitações evidentes do nosso isolamento social, e sobretudo do parlamento, dos parlamentares, né, que com senso de responsabilidade estão participando das sessões remotas, estão debatendo, estão votando com um quórum altíssimo, justamente porque dão importância, dão relevo ao momento atual brasileiro e querem ajudar a construir a solução.
Então é isso, pessoal, agradeço a todos que nos ouviram até agora. Enquanto durar essas recomendações de isolamento social, a gente vai permanecer gravando o podcast remotamente para preservar tanto a nossa segurança quanto dos nossos convidados. E é isso, eu convido todos vocês que nos acompanharam até aqui a seguir a BMJ nas redes sociais. Um abraço e até a próxima.
Tchau, pessoal.
Podcast BMJ Consultoria. Não deixe de acompanhar a BMJ em nosso site www.bmj.com.br e em nossas redes sociais.